Senhora Presidente Ana Amélia, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado, que aliás está com uma nova grade de programação, senadora Ana Amélia. Tá, eu vi o folder, está muito bonito, todo modernizado. Enfim, parabenizar, aproveitar a oportunidade para parabenizar toda a agência Senado, pessoal da Rádio Senado, enfim, que tem feito um trabalho extraordinário e que a gente anda no interior do Brasil e vê muitas pessoas que acompanham os trabalhos da Casa através desses instrumentos. Mas, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência fez uma belíssima fala, tranquila, serena, didática, e só quem trabalhou muitos anos diante da Câmara podia fazer uma fala com a presença de palco e tão esclarecedora como a senhora fez hoje. E é muito importante essas suas falas aqui, não é à toa que eu ando pelo Mato Grosso e vejo as pessoas mandando abraço, parabenizando, homenageando, porque realmente Vossa Excelência faz um serviço, presta um serviço muito importante ao Brasil. E que serviço é esse? É desmistificar, é derrubar, é destruir, desconstruir as mentiras que são contadas aqui por certos personagens do Partido dos Trabalhadores, do Partido Comunista do Brasil e de outros anexos ao projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. E por que é importante que Vossa Excelência faça essas falas? Como eu disse, primeiro pela forma esclarecedora, a forma tranquila e que faz chegar até as pessoas de forma bem clara. Segundo, porque suas falas são destruidoras, demolidoras desse discurso de enganação que fizeram nos últimos anos com o Brasil. Discurso que passou pelas escolas, doutrinando naquela linha de Gramsci, de tomar o poder por dentro. Se vocês perceberem, o Partido dos Trabalhadores saiu do poder aqui em Brasília. Mas boa parte dos nossos órgãos de quinto, de quarto, de terceiro escalões estão ainda aparelhados por essa doutrina. A nossa academia está aparelhada por essa doutrina. Algumas das nossas empresas privadas, olhem bem, estão aparelhadas por essa doutrina. Sabe por quê? Porque eles fizeram o capitalismo de Estado. E como funciona o capitalismo de Estado? Eu chamo alguns parceiros, às vezes quem está no poder até se adona de parte dessas empresas para que elas sirvam de transferência de dinheiro público para os organismos partidários. Então, era feito aportes muito grandes de somas de dinheiro para, através do BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil, para essas empresas. E com isso eles foram, se não se adonando, mas tomando conta da cúpula da empresa, criando uma simbiose entre público e privado, de forma que aparelharam também essas. Então caíram do poder, mas continuaram mandando e dominando. Basta ver essa delação que Vossa Excelência citou aqui, do Joesley Batista, que notadamente, ninguém aqui é a velhinha de Taubaté para acreditar que, de repente, um certo dia, Joesley acordou arrependido dos seus pecados e disse: eu vou salvar a República. Munido de um gravador, ele saiu tal qual Dom Quixote, bate as portas do Jaburu e diz, começa a tentar puxar a língua do presidente para criar uma situação e depois ir ao Ministério Público se dizendo arrependido de todos os seus pecados, chamando a cúpula da empresa e fazendo um belo acordo e indo morar na Sibéria, em Nova York, na Quinta Avenida. Então, esse é o cenário que nós vivemos até agora. Cenário de, por exemplo, pregação do Eldorado, de que, e aí como em homenagem à Vossa Excelência, eu vou citar um caso. Rio Grande é uma cidade lá no Rio Grande do Sul. E esse discurso de que o Brasil ia se tornar um paraíso foi feito lá na cidade de Rio Grande. Eu, que nunca tinha visitado o Rio Grande do Sul, fui justamente para a cidade de Rio Grande. E quando cheguei lá, parecia aqueles povoados de faroeste, quando havia corrida do ouro, com todo mundo naquela efervescência e pensando que ia haver um grande desenvolvimento na cidade devido ao ouro. E isso a gente assistia muito bem nos filmes de faroeste. Aquela alegria, parece que alguma coisa boa vai acontecer. Foi assim que eu me senti quando estive em Rio Grande. Todas as pessoas muito otimistas com o programa da Petrobras, que iria fazer ali o polo naval, o polo petroquímico. Mas aí, alguns anos, descortinou-se o véu da realidade e abateu-se a depressão sobre aqueles moradores. E sabe por quê? Porque não se concretizou, os empregos não vieram e nada daquele desenvolvimento que se esperava para a cidade aconteceu. Esperança frustrada. Venderam ouro de tolo para os moradores de Rio Grande. Mas assim como fizeram em vários estados do Brasil, Abreu Lima, lá no Rio de Janeiro, essa foi a realidade. Mato Grosso com a BR-163. Mas aí essas pessoas, como criaram um cenário de efervescência, e em dado momento, um cenário desenvolvimentista, isso aconteceu de forma bem artificial, gerou-se um certo momento de alegria no país. Criaram crediários de 80, 90 prestações e as pessoas, quem andava de moto comprou um carro, quem andava de bicicleta comprou uma moto. E aí hoje eles dizem, olha, estão contra o Lula porque o Lula fez as pessoas andarem de avião, o Lula, na época do Lula, fez as pessoas comprarem moto, na época do Lula as pessoas tinham carro. Senadora Ana Amélia, eu sou um exemplo de classe média baixa. Eu não posso mandar meus filhos todo ano para Disney. Mas se eu der cheque sem fundo, com crédito que eu tenho devido ao salário aqui do Senado, eu consigo, pelo menos por um ano, viver uma vida de bacana. Quiçá até andando em jatinhos executivos por aí. Mas uma hora a conta chega. E quando a conta chega, aí é que está. Aí é como diz lá em Caicó, aí é que a porca torce o rabo. E nós estamos nesse momento, a conta chegou. Mas o que dizem eles? Olha, vocês estão vendo o que esse governo golpista e usurpador de Michel Temer está fazendo? As pessoas estão desempregadas. Tampam a realidade de que o Brasil, de que esse governo pegou o Brasil com 12 milhões de desempregados. E que os desempregados que estão aí é simplesmente a inércia do que já vinha, de uma economia destroçada, de um país com uma crise fiscal sem tamanho. Mas, como dizia a velha cartilha de Lenin, acusem os outros do que você faz e xingue os outros do que você é. E aqui todos os dias nós escutamos isso. E nos estados, os parlamentares que tentam, como a senadora Ana Amélia, contar a verdade, são achincalhados. Eu não sei se já estão fazendo outdoor lá na cidade da senhora contra a senhora. Mas na minha cidade, por exemplo, colocou todos os senadores e deputados no outdoor, em vários lugares. E olha que uma rodada de outdoor, gente, custa caro. Uma rodada de outdoor numa cidade é no mínimo aí 40, 50 mil reais. Mas eles arrumam dinheiro. No sábado, por exemplo, em Cuiabá, contrataram um carro de som, que parecia um carro de som, não, um trio elétrico, e foram para a praça, diz que fazer o enterro dos que votaram a favor da reforma trabalhista. Eu até agradeço, porque quem fez a minha foto no caixão lá, eu fiquei até bonitinho. Mas o que ocorre? O que dá para notar é que as pessoas já, eles não encontram mais ressonância na sociedade, porque tinha um carro de som e duas ou três pessoas nessa manifestação. E aí eles mentem contra esses que tentam contar a verdade aqui. Tentam dizer que o trabalhador está sendo precarizado. Aliás, por falar em doutrinação, eu vi no Valor Econômico a entrevista de um diplomata. Que triste, que pena ver uma pessoa esclarecida ter tanta má fé numa entrevista. Ele começa dizendo que a reforma arrebenta com o país. E é uma loucura porque, eu volto a dizer aqui, essa reforma que nós votamos, ela só vai melhorar o ambiente. Porque no sentido do que estava vindo, queriam que a CLT, que a Consolidação das Leis do Trabalho, passasse a ser um instrumento draconiano pior do que o Código Penal contra quem produz empregos. E tudo que nós não precisamos é desestimular as pessoas de produzir emprego, de gerar emprego. Porque se não tem quem gera emprego, não tem quem vai estar empregado. E nem todo mundo tem o tino e tem a vontade de ser empreendedor. Então, nessa linha da doutrinação, que a senadora Ana Amélia falou aqui, eles começaram a dizer: olha, o trabalhador só vai ter meia hora de emprego ou de almoço. Gente, isso é uma doidice, isso é uma insanidade. Não mexeu na hora de almoço. O que a lei passou a dizer é o seguinte: que se eu tenho o aniversário do meu filho no sábado e eu não quero trabalhar no sábado, eu posso combinar com o patrão de chamar e dizer: patrão, se eu tiver menos tempo de almoço, se eu trabalhar menos tempo de almoço daqui até sexta-feira, ou se eu trabalhar mais tempo, eu tiver menos horas de almoço, eu posso no sábado não vir? Se o patrão achar por bem, e eu combinar, eu estou querendo, beleza, tudo bem. No sábado você vai ter tempo para arrumar o aniversário do seu filho. Ou se eu quero ir para uma pescaria, eu posso negociar isso. Bem, mas eles dizem que as pessoas só vão ter meia hora de almoço. Eu quero saber, quando a lei for implantada, senadora Ana Amélia, o que eles vão dizer quando o trabalhador perceber que vai continuar tendo o seu horário normal de almoço que ele já tinha. Passaram a dizer o seguinte: o trabalhador não terá mais 30 dias de férias. Eu volto a repetir: é mentira, é sandice, é doidice, é má fé. Não é verdade. O trabalhador continuará tendo 30 dias de férias. O que ele pode fazer e o que a lei permite agora é que, se ele quiser, assim como o funcionário público, que já existe isso no funcionalismo público, se ele quiser repartir as férias deles em duas vezes, tirar 15 dias em janeiro, mais 15 dias em dezembro, ou em três vezes, vai poder. E, aliás, existe uma grande possibilidade dele ter mais de 30 dias de férias, porque se ele for um bom calculador, ele pode pensar: bom, vai ter um feriado prolongado no carnaval. Se eu tirar minhas férias antes do feriado prolongado, eu vou ter meus 10 dias de férias e mais 5, por exemplo, ou mais 3. E como tem vários feriados no ano, ele pode calcular para ter as férias desse tipo. Mas fazem questão de vir aqui dizer: o trabalhador não terá mais 30 dias de férias. Para quê? Para deixar as pessoas enraivecidas, para deixar as pessoas descontentes. E sabe qual é o objetivo disso? Arrebanhar descontentes. Não tem coisa mais fácil do que você arrebanhar descontentes. Isso não é de hoje, essa cartilha. Se você é um bom leitor ou já leu a Bíblia, vai ver que isso foi feito por Absalão, filho de Davi. Ele tinha uma encrenca com o pai, queria o poder, e disse que ele ficava observando nos portões do palácio. A pessoa chegava, ele via quem tinha saído descontente ali e falava: e aí, como é que foi que julgaram sua causa? Falou: ah, eu não tive sucesso. Ele falou: pois é, você veja que governo. Se eu fosse o rei, sua causa, uma causa justa como a sua, eu ficaria do teu lado. E ele foi angariando simpatizantes até que deu um golpe no pai. Esse é um modelo antiquíssimo. Querem deixar os trabalhadores em depressão, descontentes, para voltarem a ter o poderio que tinha, a tutela que tinha sobre os trabalhadores. Mas aí vem a parte importante do discurso da senadora Ana Amélia, que essa é importante para o Brasil. É que a porca lavada voltou à lama. Isso é um ponto importante. E que eu deixo aqui todos os brasileiros que acompanham a política e que têm medo que esse modelo volte ao poder e transforme o Brasil numa Venezuela. Lembre-se que esse partido só conseguiu alçar a presidência da República, chegar ao poder, após fazerem a carta aos brasileiros, segundo conta a lenda urdida pelo marqueteiro Duda Mendonça, onde criou a figura do Lulinha Paz e Amor. E ele passou a ter um sorriso, ajeitou a barba, tinha aquela barba que na época eles pensavam que era bonito ser feio. Então era aquela coisa horrível, Aí ela ajeitou a barba, deixou uma coisa bonita, um sorriso sempre bonito no rosto, a fala mansa, deixou de ter aquela gritaria. Mas se vocês perceberem, eles voltaram a ser chato como eram. Eles dando uma gritaria, é uma gritaria, parece pela de porco. É uma gritaria infindável, esbravejam, parece que estão possessos. Voltaram a ser doidos. E o que que acontece? Até dizem que ele não está mais radical, está maduro, né? Está mais maduro. Portanto, eles resolveram copiar de vez esse modelo da Venezuela e querem apresentar com nova cara. Veja bem, o PT, que era o partido Paz e Amor, voltou agora à sua radicalidade. E a gente percebe que o Brasil já não aceitava naquela época, porque eles perderam. Na época do Collor, em 89, depois perderam duas vezes para Fernando Henrique. E só depois de Fernando Henrique, quando fizeram a maquiagem, é que chegaram ao poder. Então, o que a gente nota é que podem ficar tranquilo que desse mal nós não vamos morrer. Com esse modelo que está aí, graças a Deus, eles estão pondo realmente a cara do que é. E a realidade é o que é, não o que a gente quer que seja. E isso é bom, porque voltaram. Realmente estão se apresentando aos brasileiros com a cara que tem. Qual é a cara deles? A cara deles é aquela cara raivosa do Stedley. A cara deles é aquela cara que se apresentaram aqui na esplanada dos ministérios quebrando tudo. É a tomada do poder na base da força. É a tomada do poder na base do que disse ele recentemente, que voltando ele vai tratar a imprensa na chibata. Que ele vai fazer o que deveria ter feito, que é controlar a imprensa. Onde é que a gente vê esse modelo? Aqui, vizinha Venezuela. É um modelo bom? Vamos perguntar se é um modelo bom. A Colômbia já não aguenta receber tantos venezuelanos fugindo desse regime. O Brasil, em Roraima, está lotado de pessoas fugindo desse regime. As prateleiras dos supermercados estão vazias. Então, não é um regime bom. Eu até coloquei um Twitter, se eu não me engano, ontem, que eu disse o seguinte: a gente podia fazer uma troca. Pegar as pessoas do PCdoB, PSOL, Rede e do PT, que gostam do Maduro e que apoiam o regime de Maduro, podia mandá-las para lá e pegarmos os venezuelanos que não querem o regime do Maduro e trazer para cá. Daria certinho. Ficava cada um com sua parte e aí o Brasil poderia seguir em paz. Mas não tem problema, eles vão ficar aqui e a resposta vai vir nas urnas. Eles têm sido contra todas as reformas que nós estamos fazendo aqui. E são reformas que o próprio Lula defendia. São reformas que precisam ser feitas. Nós precisamos fazer uma reforma política séria. E aqui a senadora Ana Amélia falou muito bem sobre a questão da reforma política. Talvez a reforma mais importante que nós temos que fazer. Nós temos que fazer a reforma como fizemos a reforma trabalhista e tantas outras. Mas prestem bem atenção. Tudo que foi de bom para o Brasil até hoje, que não foi proposto pelo PT, o PT foi contra. E aí as pessoas podem dizer: mas senador Medeiros, o senhor tem alguma coisa contra o PT? É pessoal? Não, não é pessoal. Mas é imprescindível que parlamentares que pensem diferente possam esclarecer as coisas aqui, porque eles batem como se fosse pingo d'água, mentindo. E a população brasileira, por vezes, fica enganada. Eu vejo pessoas decentes, pessoas sérias que chegam: senador, por que que o senhor votou na reforma trabalhista? Eu agora não vou ter mais, vou ter só meia hora de almoço. Então é contra essas mentiras que eu venho aqui. Mas eu quero rememorar ao povo brasileiro de que essa cartilha desse pessoal é posar de vítima, é posar sempre do lado dos pobres, mas com aquele pensamento seguinte, é como dizia, vou citar novamente a Bíblia: pois vocês dizem Senhor, Senhor, mas o seu coração está longe de mim. Eles falam a pobreza aqui o tempo inteiro, mas o coração está longe dos pobres. Porque vejam, quando subiram ao poder, não foram com os pobres que eles foram para a mesa. Eles foram para a mesa com a Odebrecht, com a Queiroz Galvão, com a UTC, com a OAS, com a Odebrecht, com a JBS. Foi com esse povo que eles foram para comer na mesa. Não tinha uma mesa cheia de pobres, não tinha o Palácio do Planalto lotado de pobres, não. Aliás, teve. Na semana que antecedia o impeachment, eles trouxeram em ônibus, com diárias pagas, encheram o Palácio do Planalto, que parecia um grêmio estudantil, de pessoas de baixa renda. Foi só naquele momento, no momento do velório, eram essas pessoas que estavam lá. Mas aí, rememorando esse vitimismo e a forma como se comporta e a incongruência, a falta de lógica dessas pessoas. Quando o Brasil estava querendo fazer uma transição, foi apresentado Tancredo Neves. O PT foi contra Tancredo Neves. Quando teve o Plano Real, esse plano que foi mantido por eles, esse plano que deu estabilidade inflacionária econômica ao Brasil, o PT foi contra e gritavam, como gritam agora contra a reforma trabalhista. E fazia também enterros simbólicos dos que votaram pelo Plano Real, dizendo que era um plano contra as classes menos favorecidas. Então votaram contra o Plano Real. Antes, um pouquinho, tinham votado contra a Constituição. Votaram contra a Constituição, que hoje bradam aqui defendê-la. Também foram contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como foram contra a PEC que tratava do teto de gastos. E por que, que eram contra a Lei do Teto de Gastos? Porque a política econômica desse pessoal é gastar, gastar e gastar. E quando o Estado tiver quebrado, eles defendem que o Estado gaste mais para tentar dar um tranco na economia. E citam pensadores. Citam com todo o arroba aqui Keynes. E cada vez que citam Keynes aqui, eu creio que ele se revolve no túmulo. Porque não foi isso que ele disse. Mas falemos de Keynes outra hora. O certo é que tudo que é bom para o Brasil, o PT foi contra. Mas são a favor de tudo que é bom para o PT e para o Lula. E, ultimamente, a agenda que tem se mostrado para o país é bom para eles, mas não para o Brasil. E faço toda esse arrazoado aqui, simplesmente para mostrar ao povo brasileiro. Nós precisamos fazer todas essas reformas. Reforma política, reforma tributária, a reforma trabalhista que fizemos. E deixo bem claro ao povo brasileiro. Todo mundo vai continuar tendo o mesmo horário de almoço, todo mundo vai continuar tendo FGTS, todo mundo vai continuar tendo 30 dias de férias, todo mundo vai continuar tendo seus direitos consagrados na Constituição. O que estão dizendo que trabalhador vai perder é simplesmente mentira para poder ganhar voto, para arrebanhar descontente. A reforma do ensino médio foram contra. E agora fizeram uma pesquisa e mostra que a comunidade educacional brasileira já começa a entender que nós precisávamos de uma reforma educacional. Já termino, senadora.
Eu queria apenas aproveitar, porque estamos recebendo visitantes muito ilustres e muito caros ao senhor, senador José Medeiros. São estudantes de Direito da Universidade de Cuiabá, de Rondonópolis, senador Medeiros. Rondonópolis, Universidade de Cuiabá. Então, eu queria saudar todos os senhores, o senador José Medeiros está na tribuna e é um representante do Estado do Mato Grosso, um combativo parlamentar, a quem eu também agradeço de fundo do coração as referências dos gaúchos que moram no seu estado e que têm dado o estímulo para que continuemos a nossa batalha. Então, desculpe a interrupção, mas acho que era justiça, porque às vezes a visita é muito curta e eles têm de sair da visita. O senhor não teria a oportunidade de dar um abraço aos jovens estudantes da Universidade de Cuiabá do curso de Direito de Rondonópolis.
Senadora Anomélia, aliás, eu agradeço, senadora Anomélia, essa oportunidade para cumprimentar meus conterrâneos,
porque sou de Rondonópolis. Aliás, os três senadores de Mato Grosso são de Rondonópolis e para mim é uma honra estar falando aqui para os meus conterrâneos. Aliás, essa cidade, senadora Ana Amélia, é uma cidade diferenciada. É uma cidade que tem um polo educacional muito importante, um polo empresarial cito, por exemplo, o maior terminal ferroviário de cargas está em Rondonópolis, e uma cidade que tem se destacado também no índice de desenvolvimento humano. E lá tem uma comunidade que faz direito muito grande. Então, quero saudar aqui e agradecer por me fazer essa homenagem de estarem aqui justamente na hora que um representante do estado de Mato Grosso está na tribuna do Senado. Falava agora há pouco justamente sobre algumas reformas que temos feito aqui no Senado e que têm sido enxovalhadas pelo Partido dos Trabalhadores. Estou tranquilizando a todos os trabalhadores do Brasil de que essas reformas não são a reforma do governo Temer, não são uma reforma desse ou daquele partido. Nós vamos fazer reformas para que a gente possa gerar emprego. E, obviamente, que quanto mais pessoas gerando emprego tiver, mais desenvolvimento vamos ter. E que essas falácias de que nós só vamos ter meia hora de almoço, isso é mentira. Que não vai ter mais 30 dias de férias, é mentira. Que daqui para frente vai ter que trabalhar 12 horas, tudo mentira, gente. Podem ficar tranquilos, quando ela entrar em vigor, o povo brasileiro vai estar em boas mãos nessa reforma. E que nós precisamos fazer outras. Então, agradeço de coração de vocês estarem aqui e quero em breve fazer umas visitas, porque eu, assim como a senadora Ana Amélia, nós temos aqui feito, ao invés da gente fazer uma revista para divulgação de trabalhos, nós temos optado por fazer vademécums, constituição, enfim, códigos que possam ser distribuídos nas universidades. Então, estou à disposição, quem precisar da constituição, nós estamos lá, talvez já inclusive mandei algumas para o UNIC, mas estamos à disposição dos estudantes de Rondonópolis. Senhor presidente, quero agradecer pelo tempo e agradecer à senadora Ana Amélia e dizer que agora vou até a CPI da Previdência, dizendo que nessa semana nós abrimos também a CPI dos maus tratos infantis, que trata da violência contra a criança, desde abusos até a violência psicológica, enfim, pedofilia, essas coisas vamos fazer pelo Brasil inteiro, porque tem sido muito grande o número de crianças que têm sido assassinadas, de crianças que têm sofrido violência, e o país precisa ter um olhar diferenciado para esse problema. E nada melhor do que o Senado brasileiro tratar do tema. Esse ano de 2016 já implantamos o marco legal da primeira infância, mas precisamos avançar mais. Muito obrigado.